No ano passado, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, completou 50 anos.
Ao longo desse tempo, a Embrapa contribuiu para a transformação do Brasil nesse gigante do agronegócio, desenvolvendo pesquisas e tecnologia para aumentar nossa eficiência na produção de grãos e proteína animal.
Agora, a Embrapa tem o desafio de colaborar para a transição energética e para uma agropecuária mais preocupada ainda com as questões ambientais.
Hoje, nós recebemos a presidente da empresa, Silvia Masroa, para falarmos sobre as pesquisas em andamento nesse sentido e que já vem sendo desenvolvido pela Embrapa. Boa noite, presidente.
Boa noite a todos.
Presidente, o governo brasileiro já vem, né, há algum tempo esclarecendo para a comunidade internacional que a área produtiva do Brasil de agricultura e pecuária não depende do aumento do desmatamento. Esse mês, a Embrapa publicou um estudo numa importante revista científica que colabora muito para isso, né? Eu queria que a senhora nos dissesse um pouco mais quais foram as conclusões desse estudo.
Certo, Mariana. Na verdade, nós temos aí que aumentar nossa produção, nossa produtividade, né, de maneira sustentável, não só do ponto de vista econômico, mas ambiental e social. Existe esse programa do governo federal para usar a recuperação de áreas degradadas, né? Então, a Embrapa mapeou aí 160 milhões de hectares de áreas de pastagens com degradação, diferentes níveis de degradação. E nesse estudo, a gente fez um mapeamento de quanto dessas áreas teria aptidão agrícola, que dá por volta aí de 40 milhões de hectares. E desses 40 milhões de hectares, a gente tem áreas que podem ser transformadas de um pasto mal manejado para um pasto bem manejado, então para a própria pecuária, para replantio de floresta, e mais ou menos 28 milhões de hectares para áreas com aptidão agrícola. Não só para grãos, mas também mostrando as áreas que podem ser arroz, feijão, fruticultura. Então nós fizemos esse cruzamento de informações das áreas de pastagens, desses 40 milhões de hectares, com a aptidão agrícola delas e para a pecuária, e apresentamos o resultado desse estudo a partir de várias bases de dados.
Ou seja, são áreas que estavam, assim, descartadas, vamos dizer assim, e que a Embrapa identificou que ainda podem ser produtivas.
Isso, e qual a aptidão agrícola para essas áreas, para cada uma dessas áreas. Então, tem 28 milhões de hectares que tem aptidão agrícola para agricultura mesmo, seja grão, seja fruticultura, arroz, feijão, e temos aí 12 milhões de hectares que pode se transformar de um pasto bem manejado para um pasto mal manejado para um pasto bem manejado, e também tem áreas aí para replantio de florestas.
E o que a Embrapa tem desenvolvido do ponto de vista tecnológico, né, nesse sentido de recuperar essas pastagens degradadas?
Então, essa discussão de recuperação de áreas degradadas, a Embrapa já vem trabalhando há muitos anos com a ciência, né? Nós temos aí, por exemplo, os sistemas integrados, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, só para vocês entenderem. Então, a gente, na mesma área, né, você pode plantar a soja, depois entra o milho, a braquiária, que é a forrageira, naquela mesma área, e depois colocar os animais ali para alimentar daquela pastagem. Tudo isso do ponto de vista de sustentabilidade, né? Você aproveita toda a matéria orgânica, otimiza o espaço ali, dá ao produtor uma atividade econômica 365 dias ao ano, mas pensando aí na preservação também do meio ambiente, na questão do bem-estar animal, que às vezes você tem eucalipto, né? Com sombreamento. Então tem várias, esse é um exemplo, né? Várias combinações, mas você tem hoje uma agricultura de base biológica, né? Um incentivo de uso de bioinsumos, né? Cada vez mais para depender menos dos fertilizantes químicos, sintéticos, né? São exemplos de tecnologias que a Embrapa vem desenvolvendo e que é muito importante nesse momento para incentivar os produtores a adotar práticas mais sustentáveis. Aí tem plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, várias tecnologias que a Embrapa vem desenvolvendo ao longo desses anos.
Presidente, eu queria falar com a senhora um pouquinho sobre a história do mercado de carbono, que também é uma área em que a Embrapa está dando contribuição, né? Para explicar aqui, mercado de carbono é a ideia de que cada país vai criar um crédito, né? Um banco de créditos de carbono, uhum, em que os países que emitem menos poluentes ou ajudam a capturar carbono podem vender depois esse crédito para outros países, enfim, que estejam poluindo mais. E a Embrapa está desenvolvendo um trabalho para ajudar a fazer a medição, né, desse carbono capturado ou emitido. A senhora pode falar para a gente um pouco mais sobre essa métrica e a importância disso?
Esse é um trabalho também que a atual diretoria da Embrapa, né, encomendou para toda a empresa, porque, na verdade, assim, a gente já vem trabalhando com esses dados e informações há mais de 10 anos, para várias culturas, carne baixo carbono, soja de baixo carbono, milho, várias culturas, café, só que a gente trabalha levantando esses dados, né, para várias culturas, várias culturas e vários sistemas de produção. E a gente também vem trabalhando com esses dados e informações para fazer o cálculo da pegada de carbono. Então, hoje a Embrapa já desenvolveu uma calculadora, né, baseada numa metodologia que já foi validada internacionalmente para várias culturas. E a gente agora está integrando todos esses dados numa plataforma para a gente poder ter padrões, né, ter métricas padronizadas da agricultura tropical. Então, naquele exemplo que eu acabei de falar da integração lavoura-pecuária-floresta, né, quando a gente tem um sistema consorciado e tal, como que é essa pegada, analisando o ciclo de vida dessa pegada de carbono, né, mostra que a agricultura ela pode emitir em alguns casos, mas ela pode sequestrar carbono, é o único setor da economia que pode sequestrar carbono, e essa plataforma justamente vai mostrar esses índices, né? E para mostrar esses índices no padrão da agricultura tropical, que é diferente, né? Nós podemos ter duas safras na mesma área, até três, né? Como exemplo que eu dei aqui, que é diferente do país de clima temperado. Então, nós temos que, hoje nós já validamos muito desses dados cientificamente, agora a gente está integrando isso, essas métricas, esses indicadores, para entregar, para apoiar políticas públicas, né, nesse contexto que você explicou, Mariana. E nós tivemos aí também uma emenda parlamentar recentemente aprovada pela Comissão de Agricultura do Senado, justamente de 20 milhões de reais para priorizar esse trabalho agora em 2024.
Muito bem, nós conversamos com a presidente da Embrapa, Silvia Masruá. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.